Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 1 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro, 24 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco no Regina Celli ontem, que tenhamos a coragem de sair melhores desta crise. Apelo do Papa pela Amazônia, luz e força para enfrentar a pandemia. Francisco celebrou a Santa Missa na manhã de ontem na Basílica de São Pedro, na solenidade de Pentecostes. Em sua homilia, em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, Francisco retomou os temas contidos no texto recentemente enviado às Pontifícias Obras Missionárias. Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda, o editorial de Andrea Tornelli. No Vaticano chega o Código Único para Contratos e Licitações. O Papa também divulgou a mensagem para o Dia Mundial das Missões. Nos Jardins Vaticanos, Francisco confiou à humanidade a proteção divina. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 1º de junho, a Igreja recorda São Justino, mártir. Jackson Erpen.
A Igreja celebra hoje a memória de São Justino, mártir do século II. Flávio Justino, nascido na Palestina, na antiga Sikenge, que fala o Evangelho, era de família pagã, fez estudos filosóficos profundos e adquiriu grande cultura. O amor à verdade levou-o, pouco a pouco, a rejeitar os sistemas filosóficos pagãos e, aos 30 anos, converter-se ao cristianismo. Foi, no seu século, o mais ilustre defensor da verdade católica contra os preconceitos pagãos. Escreveu duas apologias, suas obras mais importantes, e outras diversas, entre as quais o diálogo com Trifão. Em Roma, dedicou-se ao apostolado, especialmente nos meios cultos, nos quais se movimentava com desembaraço. Sofreu martírio por decapitação depois de ter sido açoitado por ter se recusado a reverenciar os ídolos e se declarado cristão.
Não podia ser mais simbólico e significativo o Regina Celli de ontem, na solenidade de Pentecostes, que marcou o reencontro do Papa Francisco com os fiéis reunidos na Praça São Pedro, o que não acontecia desde o início de março. E ao se despedir dos presentes em um domingo primaveril e de temperatura amena, e antes ainda de pronunciar o tradicional "por favor, não se esqueçam de rezar por mim, bom almoço e até breve", o Santo Padre disse que temos tanta necessidade da luz e da força do Espírito Santo. A Igreja tem necessidade disso, para caminhar em harmonia e corajosamente, testemunhando o Evangelho. E disso tem necessidade toda a família humana, para sair dessa crise, mais unida e não mais dividida. O Evangelho de São João, proposto pela liturgia de ontem, inspirou a locução do Santo Padre. De fato, a leitura nos remete à noite da Páscoa e mostra-nos Jesus, ressuscitado, que aparece no cenáculo, onde os discípulos haviam se refugiado. Pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Essas primeiras palavras pronunciadas pelo ressuscitado, "a paz esteja convosco", explicou o Papa, devem ser consideradas mais do que uma saudação.
Exprimono il perdono. Perdono accordato ai discepoli che, per dire la verità, lo avevano abbandonato.
Expressam o perdão, perdão concedido aos discípulos, que, para dizer a verdade, o haviam abandonado. São palavras de reconciliação e de perdão. E também nós, quando desejamos paz aos outros, estamos dando perdão e também pedindo perdão.
Jesus oferece sua paz precisamente a esses discípulos que têm medo, que custam acreditar no que viram, ou seja, o sepulcro vazio, e subestimam o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres. Jesus perdoa, perdoa sempre, e oferece sua paz aos seus amigos. Não se esqueçam, Jesus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão.
A alegria da ressurreição, disse o Papa, é grande, mas é uma alegria expansiva que não deve ser retida para si. É para dar. No domingo do tempo pascal, ouvimos pela primeira vez este mesmo episódio após o encontro com os discípulos de Emaús. Portanto, o bom pastor, os discursos de despedida e a promessa do Espírito Santo, tudo é orientado para fortalecer a fé dos discípulos, e também nossa, em vista da missão. Ao final da oração do Regina Coeli, o Papa fez um apelo especial pela Amazônia, recordando o recente sínodo realizado no Vaticano 7 meses atrás.
Hoje, festa de Pentecoste, invocamos o Espírito Santo perché dia luce e força alla Chiesa e alla società in Amazonia, duramente provata dalla pandemia.
Hoje, festa de Pentecostes, invoquemos o Espírito Santo para que dê luz e força à Igreja e à sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia.
Muitos são os contagiados e os mortos, lamentou o pontífice, inclusive entre os povos indígenas, particularmente vulneráveis. Por intercessão de Maria, Mãe da Amazônia, rezo pelos mais pobres e indefesos, disse Francisco, daquela querida região, mas também por aqueles de todo o mundo, e faço apelo para que não falte a ninguém assistência de saúde. O Papa fez um acréscimo, não previsto no texto inicial, afirmando que é preciso cuidar das pessoas e não economizar para salvar a economia.
E o Papa Francisco celebrou ontem a Santa Missa na Basílica de São Pedro na solenidade de Pentecostes.
O que é que nos une? Em que se baseia nossa unidade? Na homilia da missa na solenidade de Pentecostes, celebrada no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro, com a presença de 50 fiéis, o Papa Francisco falou sobre a unidade como dom do Espírito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito.
E começou partindo da Igreja nascente. A diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo, escreve Paulo aos Coríntios. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Diversidade, o mesmo. Diversos, um só. O apóstolo, observa o Papa, insiste em juntar duas palavras que parecem opostas. Quer nos dizer que este um só, que junta os diversos, é o Espírito Santo. E a Igreja nasceu assim. Diversos, unidos pelo Espírito Santo.
Guardiamo gli apostoli, tra di loro c'è gente semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani.
O Papa recordou que entre os apóstolos havia pessoas simples habituadas a viver do trabalho das suas mãos, como os pescadores, mas também Mateus, certamente dotado de instrução, pois fora cobrador de impostos. Ou seja, há origens e contextos sociais diversos, nomes hebraicos e nomes gregos, temperamentos pacatos e outros ardorosos, ideias e sensibilidades diferentes.
Tutti erano differenti. Gesù non li aveva cambiati, non li aveva uniformati, facendone dei modellini in serie.
Jesus, enfatizou Francisco, não os mudara, nem os uniformizara, tornando-os modelos em série. Deixar as suas diversidades e agora une-os, ungindo-os com o Espírito Santo. A união vem com a unção.
L'unione di loro diversi arriva con l'unzione.
Em Pentecostes, os apóstolos compreendem a força unificadora do Espírito, pois constatam que, apesar de todos falarem línguas diversas, formam um só povo, o povo de Deus, plasmado pelo Espírito que tece a unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia porque é harmonia.
Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Possiamo chiederci che cosa ci unisce, su che cosa si fonda la nostra unità.
E voltando para a igreja, hoje o Papa pergunta: o que é que nos une? Em que se baseia nossa unidade? Pois também entre nós existem diversidades, por exemplo, de opinião, preferência, sensibilidade. E a tentação é defender sempre de espada desembainhada as nossas ideias, considerando-as boas para todos e pactuando apenas com quem pensa como nós. Mas esta, ressalta o Papa, é uma fé à nossa imagem, em que aquilo que nos une são as próprias coisas em que acreditamos e os próprios comportamentos que adotamos.
Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda. Em 5 de julho de 1968, falando à Assembleia Geral do Conselho Mundial de Igrejas, Inácio, então metropolita de Laodiceia, dizia da ação do Espírito na vida da Igreja e em cada fiel, com estas palavras: Ele é a novidade que opera no mundo. É a presença de Deus conosco e se une ao nosso Espírito. Sem o Espírito, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja, uma simples organização. A autoridade e domínio. A missão, propaganda. O culto, uma simples evocação. E o agir humano, uma moral de escravos. No dia da alegria de Pentecostes, tornado ainda mais festivo pelo regresso do Papa à janela, com a Praça de São Pedro mais uma vez povoada de fiéis, a Igreja volta a tomar consciência da sua tarefa missionária. Uma tarefa que não brota de projetos ou planos pastorais, mas da grata reverberação de um dom recebido, vivido na simplicidade e na ordinariedade da vida cristã. A missão, a Igreja em saída, não são um programa, uma intenção a ser realizada por esforço de vontade, escreve Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020, citando um trecho de sua entrevista no livro Sem Ele, Nada Podemos Fazer. É Cristo que faz a Igreja sair de si mesma. Na missão de proclamar o Evangelho, você se move porque o Espírito impulsiona você e o carrega. No dia de Pentecostes, disse o Papa na homilia da missa celebrada em São Pedro, descobrimos a primeira obra da Igreja, o anúncio. E ainda vemos que os apóstolos não preparam uma estratégia. Enquanto estavam fechados ali no cenáculo, não fazem estratégias. Não, não preparam um plano pastoral. Tanto a homilia quanto a mensagem para o Dia Mundial das Missões estão ligadas a outra mensagem importante, a que Francisco enviou nos dias passados às Pontifícias Obras Missionárias. Nesse documento, arquivado rapidamente ou interpretado como confirmação de projetos já em andamento, o Papa lembrou que o horizonte da missão da Igreja é a normalidade da vida cotidiana, não os cenáculos elitistas, e que Jesus encontrou seus primeiros discípulos enquanto eles estavam empenhados em seu trabalho diário, não em uma conferência ou em um seminário de formação ou no templo. Para a Rede das Pontifícias Obras Missionárias, Francisco não propôs planos de reforma ou uma nova fundação. Falando, evidentemente, de um risco muito presente e atual, pediu às Pontifícias Obras Missionárias que não complicassem o que é simples, sugerindo, ao invés disso, que elas continuem a ser um instrumento a serviço do Papa e das igrejas locais.
E no Vaticano chega o Código Único para Contratos e Licitações. Maria Ângela Jaguraba.
Foi publicado o Código de Contratos e Licitações, um texto que é o resultado de 4 anos de trabalho partilhado entre diferentes entidades vaticanas e que a partir de agora servirá como referência única para todas as realidades do Vaticano. Segundo o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o texto foi divulgado através da publicação no jornal L'Osservatore Romano e entrará em vigor daqui a 30 dias a partir de hoje. O documento, intitulado Normas sobre a Transparência, Controle e Concorrência de Contratos Públicos da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano, consiste em 86 artigos, aos quais se acrescentam outros 12 relacionados à tutela jurisdicional em casos contenciosos. Esta legislação detalhada, promulgada por um moto próprio do Papa Francisco nesta segunda-feira, assume a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em Mérida, e substitui as normativas anteriores já em vigor na APSA e no governatorado, estendendo-se também a todas as entidades da Santa Sé, que até o momento não possuíam leis próprias para contratos e licitações. A diligência do bom pai de família, escreve o Papa Francisco no moto próprio, é um princípio geral e de máximo respeito, com base no qual todos os administradores devem cumprir suas funções. A possibilidade de realizar economias graças à seleção de múltiplas ofertas é decisiva, explica o pontífice, na gestão de bens públicos, onde a necessidade de uma administração fiel e honesta é ainda mais sentida e urgente. As normas, lê-se ainda no moto próprio, servem para favorecer a transparência, o controle e a concorrência nos procedimentos de licitação de contratos públicos estipulados em nome da Santa Sé e do Estado Vaticano. Aos operadores econômicos que fornecem bens, serviços, trabalhos e obras, será garantido a igualdade de tratamento e a possibilidade de participação através de um registro especial e procedimentos específicos. O primeiro artigo explica as finalidades da nova lei, que são o uso sustentável dos fundos internos, a transparência dos procedimentos de licitação, igualdade de tratamento e não discriminação dos proponentes, em particular por meio de medidas capazes de combater os acordos ilícitos de concorrência e a corrupção. O artigo 5º cita os princípios fundamentais que são a ética na orientação das escolhas econômicas e dos interlocutores nos parâmetros de respeito da doutrina social da Igreja, autonomia administrativa e subsidiariedade nas escolhas de gestão do organismo, colaboração leal entre os organismos e as várias direções do governatorato, de modo a obter economicidade, eficácia e eficiência, planejamento e racionalização de despesas, evitando operações desnecessárias e um procedimento de licitação que deve ser transparente, objetivo e imparcial.
Foi divulgada neste domingo a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões, que se realizará no próximo dia 18 de outubro de 2020, sob o lema Eis-me aqui, envia-me. Em sua mensagem, o Papa expressa sua gratidão a Deus pela vivência, em outubro passado, do mês missionário extraordinário em toda a Igreja. Francisco diz estar ciente de que esse evento contribui para estimular a conversão missionária em muitas comunidades, com base no tema Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. Este ano, marcado por tribulações e desafios por causa da pandemia da Covid-19, este caminho missionário da Igreja continua à luz da palavra que narra a vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Essa resposta ao chamado sempre renovado à pergunta do Senhor, quem enviarei, provém do coração de Deus, da sua misericórdia que interpela a Igreja e a humanidade nessa crise mundial. Aqui, Francisco recordou um trecho da sua reflexão que fez na Praça São Pedro, no Vaticano, no final do último mês de março. Como aconteceu com os discípulos de Jesus, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, frágeis e desorientados, mas também importantes e necessários. Somos chamados a remar juntos, animando-nos uns aos outros. Estamos realmente assustados, desorientados e temerosos, diz o Papa. O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar nossa fragilidade humana. No entanto, reconhecemos que somos partícipes de um forte desejo de vida e de libertação do mal. Nesse contexto, a chamada missão, o convite a sair de si por amor a Deus e ao próximo, é como uma oportunidade de partilha, serviço e intercessão. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela seu amor por todos os homens e nos pede a nossa disponibilidade para ser enviados. Ele, o amor, está em perene movimento missionário para dar vida. Jesus é o missionário do Pai. Sua pessoa e suas obras são a de obedecer e fazer a vontade do Pai. A missão, a Igreja em saída, é um desejo de Jesus sob o impulso do Espírito Santo. A missão é uma resposta livre e consciente à chamada de Deus. E o Papa se pergunta, será que estamos prontos para acolher a presença do Espírito Santo em nossa vida? A responder à chamada para a missão, mediante o matrimônio, a vida consagrada ou sacerdócio? Estamos dispostos a ser enviados a qualquer lugar para testemunhar a nossa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo edificando a Igreja? Essa disponibilidade interior é muito importante para podermos responder a Deus. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Esses tempos de pandemia são um desafio para a missão da Igreja. Doenças, tribulações, medo, isolamento, pobreza, desemprego, pessoas sem teto e sem comida. Nesse contexto, diante da pergunta, quem enviarei, devemos dar uma resposta generosa e convicta. Eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Assim, o Santo Padre conclui sua mensagem para o Dia Mundial das Missões com um apelo à caridade, através das coletas das celebrações do terceiro domingo de outubro, cujo objetivo é sustentar a obra missionária e as necessidades materiais e espirituais dos povos e das igrejas no mundo inteiro. Unidos na oração para invocar a ajuda e o socorro da Virgem Maria e para confiar a humanidade ao Senhor. No final da tarde de sábado, 30 de maio, Papa Francisco rezou o terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos, acompanhado por um grupo de leigos, cardeais, bispos, sacerdotes, religiosas, confiando a humanidade ao Senhor. A oração, transmitida em Mundovisão, foi promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização com o tema Perseverando-se Unidos na Oração, junto com Maria. Santuários em todo o mundo estiveram unidos nesse momento de oração, que também pediu a proteção materna da Virgem Maria para enfrentar a pandemia. Fátima, Lourdes, Guadalupe, Aparecida, Luján, Pompeia, Santa Maria dos Anjos em Assis, Chiquinquirá na Colômbia, Imaculada Conceição em Washington, Eleli na Nigéria, Tchesokova na Polônia, entre outros. A cerimônia teve início com o Santo Padre depositando um buquê de flores junto à imagem de Nossa Senhora de Lourdes, junto com todas as dores e esperanças da humanidade. Enquanto era entoada a Ave Maria, canção mariana bastante conhecida, o Santo Padre se detinha em oração silenciosa diante da imagem colocada na réplica da Gruta de Lourdes, na França. Nós nos colocamos sob o manto materno da Virgem Maria para confiar ao Senhor, por sua intercessão, toda a humanidade, tão duramente provada nesse tempo de pandemia. Estamos unidos em oração com os santuários e as famílias de todo o mundo na recitação do Santo Terço, na conclusão do mês dedicado a Nossa Senhora, foi salientado no início da oração. As Ave Marias foram recitadas por diferentes categorias profissionais e sociais, representando, ao menos em parte, o universo das pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, pela pandemia. Um médico e uma enfermeira, em nome dos profissionais de saúde empenhados nos hospitais, uma pessoa curada e uma que perdeu um familiar, representando todos aqueles atingidos diretamente pelo sofrimento. Um sacerdote, capelão de um hospital e uma religiosa enfermeira, representando assim sacerdotes e consagrados que estiveram e estão próximos das pessoas provadas pela dor e pela doença. Um farmacêutico e uma jornalista, categorias profissionais que continuaram a desenvolver seu serviço em favor dos outros. Um voluntário da Proteção Civil e sua família, representando todo o serviço de voluntariado, também policiais e bombeiros. Uma jovem família, em cujo seio nasceu nesses dias uma criança, sinal da esperança e vitória sobre a morte. Ao final, Santo Padre fez uma saudação especial aos santuários que se uniram à oração, agradecendo, em espanhol, em particular, os santuários da América Latina conectados.
Dicono che sono tanti santuari nell'America Latina e vorrei dare un saluto in spagnolo a todos ustedes los santuarios de América Latina, veo Guadalupe y tantos otros que están comunicados con nosotros, unidos en la oración. En mi lengua materna los saludo y gracias por estar cerca de todos nosotros. Que nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe.
O Santo Padre nomeou núncio apostólico na Federação Russa, Dom Giovanni Daniello, até o momento núncio apostólico no Brasil. Nossos parabéns e obrigado, Dom Giovanni, pelo seu trabalho no Brasil. Cardeal Dirolatis, obrigado ao Papa, que é um pai para todos. Andressa Golé.
O cardeal Angelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma, define a carta que o pontífice enviou ao clero romano como um dom precioso que alcança o cumprimento do caminho pascal, um sinal de encorajamento e um convite à reflexão neste período de emergência sanitária do coronavírus. O purpurado, em carta de resposta, expressa um sincero agradecimento a Francisco e, em nome do Conselho Episcopal e de todos os presbíteros da Igreja de Roma, escreve: "Nós amamos o Senhor." Na carta, o cardeal vigário demonstra ainda o reconhecimento pelo testemunho de paternidade e de proximidade em relação aos sacerdotes e ao povo de Deus neste tempo difícil de pandemia. Encontramos grande conforto e suporte em poder rezar com o Senhor e em escutá-lo na missa diária e nas catequeses semanais, continua o texto. As palavras e os gestos do Papa Francisco, de fato, sublinha ainda o purpurado, se propagaram no mundo inteiro, transmitindo esperança e confiança, inclusive a tantos descrentes, apesar do silêncio ensurdecedor das nossas ruas e das nossas praças. O cardeal escreve ainda que o guia paterno e encorajador do sucessor de Pedro nos confirmou na fé em um momento de desorientação. Também por isso, a gratidão ao Papa por ter acolhido os desabafos e os pedidos dos presbíteros, apresentando-os ao Senhor. O empenho do clero da Diocese de Roma continua sendo aquele de se deixar plasmar e moderar no coração com a mansidão e a compaixão, com a humildade e a generosidade da resistência ativa, solidária, paciente e corajosa, que não fica indiferente, mas desmente e desmascara todo o ceticismo e fatalismo. O purpurado, então, conclui assim a carta: "Obrigado, Santidade, porque nos convida a olhar para o futuro com aquela confiança que nasce do olhar da fé."
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.